É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo mais uma edição do Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós temos aqui no estúdio a presença ilustre do Dr. René Dotti, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre liberdade de expressão e crimes de imprensa. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Como eu falei anteriormente, estamos aqui com o Dr. René Dotti. Bom dia, professor.
Bom dia, Jéssica. É um prazer muito grande estar de volta ao programa. Eu queria cumprimentar a produção pela iniciativa de levar ao conhecimento público determinados fatos de seu interesse e que são oriundos do Poder Judiciário do Paraná. Isso é muito importante. Eu queria inicialmente saudar, inclusive, os desembargadores que assumiram na segunda-feira a administração do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargadores Paulo Roberto Vasconcelos, Renato Braga Bétega, Fernando Wolf Bodziak, Eugênio Aquile Grandinetti, Robson Marques Cury, no Tribunal de Justiça. E no Tribunal Regional Eleitoral, Jusimar Novokrzakio e Luiz Fernando Tomasi Keppen. Quero dizer que quase todos são meus conhecidos, com exceção de um magistrado só, não só nas relações funcionais como advogado perante magistrados, mas também alguns deles foram meus alunos na Faculdade de Direito. Uhum. E eu sinto, eu sou advogado há mais de 50 anos, que o Tribunal de Justiça tem atualmente, portanto, agora uma grande administração com grandes nomes de prestígio no foro do nosso Estado.
Doutor, e para começarmos a nossa conversa, o senhor poderia explicar o que a legislação diz em relação à liberdade de expressão?
Pois bem, nós tivemos, há pouco tempo atrás, a revogação da Lei de Imprensa, 5.250, era uma lei de 67. Tinha realmente alguns dispositivos inconstitucionais, porque ela foi concebida e foi promulgada no tempo da ditadura militar. Mas, inegavelmente, havia disposições extremamente favoráveis à liberdade de comunicação, de informação, e muitas garantias também para o exercício dessa liberdade. No meu entendimento, o Supremo Tribunal Federal radicalizou ao declarar tucur, isto é, integralmente revogável a lei de imprensa, porque há dispositivos que, por serem autoritários, não estavam sendo cumpridos pelos juízes depois da Constituição de 88. E, com isso, nós perdemos aspectos importantes da legislação, como, por exemplo, o direito de explicação, o direito de retificação. Não há, inclusive, no nosso sistema legal ainda, critérios para o direito de resposta, como previa a lei de imprensa. A lei de imprensa estabelecia critérios muito precisos para o exercício do direito de resposta. Então, eu entendo que criou-se no nosso sistema uma lacuna, mesmo porque aqueles que defendiam, como os jornalistas, a revogação da lei de imprensa, ao argumento de que era produto da ditadura, deram, no meu entender, vou usar uma expressão comum, um tiro no pé. Por uma razão elementar. O Supremo Tribunal Federal, ao revogar a antiga lei de imprensa, determinou que todos os fatos que possam configurar abuso nessa liberdade, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, devem ser vistos através, devem ser julgados através do Código Penal ou do Código Civil. Pois bem, as penas para o Código Penal e do Código Civil são mais graves do que a lei de imprensa. A lei de imprensa era muito mais benéfica para os jornalistas, mesmo porque havia prescrição em 2 anos, e havia outros aspectos favoráveis à liberdade de informação que não estão, evidentemente, no Código Penal e no Código Civil. Isso não quer dizer que a magistratura será muito enérgica em relação a isso, porque nós temos percebido que os tribunais são, via de regra, favoráveis à liberdade de informação. O nosso Tribunal de Justiça tem, inclusive, precedentes muito significativos no sentido de determinar que a liberdade de informação deve ser uma das garantias fundamentais não só da profissão do jornalista, mas principalmente da cidadania, porque é através dessa liberdade de informação e da crítica que lhe é inerente que a sociedade toma conhecimento dos problemas da administração. Veja você, Jéssica, se nós não tivéssemos essa liberdade, jamais poderíamos conhecer os problemas da Petrobras, jamais teríamos conhecimento do escândalo do Mensalão, que o Partido dos Trabalhadores procurou negar, dizendo que era uma farsa. Farsa foi o comportamento de quem atuou naquelas condições, onerando brutalmente as instituições do Estado, porque queriam, naquela ocasião, o Mensalão era uma proposta de ditadura dentro da democracia. Na medida em que se corrompem legisladores, de que se corrompe uma parte do Congresso Nacional, está evidentemente instalada uma ditadura do Poder Executivo. E isto, portanto, era mais grave ainda do que o dinheiro que foi subtraído naquelas circunstâncias. Mas eu queria dizer, então, que essa liberdade é fundamental, como falei, não só para o exercício de uma profissão muito digna, que é da comunicação, mas também para a própria cidadania. O terceiro vice-presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, disse muito bem, é uma frase histórica dele, se houvesse uma dúvida entre jornais sem governo e governo sem jornais, eu preferia o primeiro, jornais sem governo, porque é horrível governo sem jornais.
Doutor, e falando um pouquinho em relação a punições, no caso da difamação, qual é a punição por imputar um fato ofensivo à reputação de uma outra pessoa? E como essa difamação é comprovada?
Bem, como diz muito bem, o artigo 139 do Código Penal estabelece difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Isto é, quando se acusa alguém de um comportamento indigno, por exemplo, acusando determinado escritor de que ele pratica fraude, digamos, uma fraude qualquer, o que seria, por exemplo, uma cópia de um outro trabalho, uma atitude assim. Isso constitui uma difamação. Dizendo que a pessoa não está trabalhando honestamente em determinada função pode configurar também um tipo de difamação. E tem também a hipótese da calúnia, que é mais grave, porque é atribuir a alguém falsamente um fato definido como crime. Quando, por exemplo, se diz que uma determinada pessoa praticou um crime de furto, praticou um crime de roubo, e essa acusação é falsa. Então, essa é a calúnia, também é um crime de gravidade, que, no entanto, tem sido levado pela justiça aos chamados juizados especiais criminais, que, no meu entendimento, tem ainda uma deficiência porque não se protege, não se defende, no meu entendimento, como deveria defender o direito da vítima. Muitas vezes a gente tem percebido, na experiência profissional, que certos crimes graves, porque repercutem muito na sensibilidade da pessoa, da vítima, por exemplo, uma ameaça, é um crime grave do ponto de vista psicológico, é levado ao juizado especial, criminal, e mediante um acordo, por exemplo, de uma cesta básica e tal, se arquiva o caso quando há uma frustração para a vítima daquele crime. No chamado juízo de conciliação, são colocados frente a frente o agressor e sua vítima, até numa forma de constrangimento. Portanto, no meu entendimento, que me perdoem todos os que trabalham nesta área, eu admiro muito pessoalmente cada um deles, mas o Juizado Especial Criminal não está cumprindo, no meu entendimento, o seu papel fundamental, que é de punir os crimes menores. Porque a punição dos crimes menores, como inclusive um método de política judiciária que pode se prevenir os crimes mais graves.
Doutor, e falando um pouquinho agora sobre crimes de imprensa,
sim,
como que nós poderíamos definir o que são crimes de imprensa?
Bom, a imprensa, como é natural, um dos meios de comunicação, a imprensa, esta é a comunicação escrita, e que tem, assim, na sua acepção comum, os outros meios de comunicação também, como o rádio, a televisão, será crime quando o profissional, ou mesmo não sendo profissional, mas se utiliza da imprensa como meio de comunicação, abusa dessa liberdade. E o abuso dessa liberdade, por exemplo, constitui na prática de uma difamação, de uma calúnia, de uma injúria. Agora, é preciso observar muito bem que quando há um conflito entre o direito da personalidade, por exemplo, a honra, a imagem, e a importância do fato, o conflito entre a liberdade de informação e o direito da personalidade, deve ser resolvido em favor da liberdade de informação, isto é, da liberdade pública, da liberdade de informação. Por exemplo, vamos admitir o fato de que determinada autoridade pública encontra-se numa via pública embriagado. É evidente que isso é matéria até de manchete, num jornal, na rádio, na televisão. Não há nenhum tipo de difamação nisso, ao contar que encontrou determinada figura pública embriagada, porque o interesse público é no sentido de que essa pessoa não se embriague, e muito menos não se embriague em público, porque está dando um péssimo sinal, um péssimo exemplo para a população, que sempre vê a autoridade, de certa maneira, com a aura da sacralidade. É muito comum, é claro, faz parte, digamos, do processo psicológico da confiança e da fé, processo até religioso da fé, que a justiça e outras autoridades públicas sejam vistas com uma certa reverência. E, portanto, o comportamento absolutamente contrário a isso é, sem dúvida nenhuma, matéria de publicação e de divulgação.
Uhum. Doutor, falando ainda sobre essa questão da liberdade de expressão, nós tivemos aquele acontecimento que um jornal satírico francês sofreu um atentado recentemente. Qual a avaliação, a percepção do senhor sobre esse fato, esse recente fato?
Bem, eu sou um admirador profundo do humor, claro, nem poderia ser diferente para quem enfrenta as dificuldades da vida como eu enfrento na minha profissão. Se não tivesse humor, eu seria, digamos, teria que largar minha profissão há muito tempo atrás. Eu lembro Voltaire, né, o grande filósofo, que diz: rir te fere rir. Em determinados problemas, o riso é a melhor solução. Talvez não o resolva, mas pelo menos atenua o problema. Mas eu vejo, por exemplo, a charge. E quero, nesse momento, dizer de público, há muito tempo queria dizer, cumprimentar o nosso grande chargista da Gazeta do Povo. É. Ele é extraordinário.
Uhum.
É.
Fica o cumprimento do doutor René Dotti.
O Paixão. O Paixão é extraordinário. O seu traço inclusive trazendo as cores dos olhos do personagem, do figurante, é extraordinário. E aquilo é uma mensagem notável. Exerce uma crítica, exerce através do humor, exerce a crítica de uma maneira extraordinária. Então, dito isso, eu entendo que o caso do jornal satírico francês revela, sem dúvida nenhuma, um aspecto de extrema repercussão internacional. Je suis Charlie, Je suis Charlie. Eles não eram apenas críticos do humor. Eles exerciam um papel extraordinário na luta contra o fundamentalismo islâmico. Por quê? Porque o fundamentalismo islâmico pretende invadir determinados setores do Ocidente com um tipo de filosofia, com um tipo de religião que não se amolda aos progressos da civilização e da cultura, principalmente porque a civilização e a cultura dos tempos modernos não admite que o Estado seja governado pela religião. Em nosso país, a religião católica apostólica romana era a religião oficial e assim declarada no tempo do Império. Uhum. A Constituição de 1824 declara expressamente isto, que a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Brasil. Quando houve a proclamação da República, em 1889, e houve já, em 91, a primeira Constituição, um dos artigos foi dizer que o Estado não tinha uma religião oficial. Em outras palavras, todas as religiões podem ser praticadas livremente, mas o Estado não fica refém de nenhuma religião. Isso é muito importante, porque são leis completamente distintas, uhum, as leis religiosas e as leis sociais. E nós não podemos fazer com que as leis religiosas tomem conta da população, porque há muitos pecados que não são pecados perante as leis sociais.
Doutor, e a Constituição, ela assegura o sigilo do jornalista quanto às fontes ou origem das informações recebidas? O que acontece se essas informações forem falsas ou prejudicarem as pessoas citadas?
Bom, eu acho que o jornalismo tem, além, digamos assim, de sua virtude, de sua importância, ele tem uma grande responsabilidade também.
Uhum.
A responsabilidade é com a fonte. O jornalista não pode ser induzido em erro pela fonte, daí a necessidade de fazer a pesquisa, quando for possível, através dos meios eletrônicos disponíveis, o telefone, a internet, etc., quando não for possível pessoalmente conversar com as pessoas interessadas, e deve também, muitas vezes, fugir de certo tipo de sedução da fonte. A fonte que pretende obter, digamos assim, uma vantagem pessoal, um interesse pessoal com uma informação, e que não é uma informação de interesse público, mas é uma informação de um interesse particular de quem? Dessa fonte. Então, o critério maior que o jornalista deve adotar, e quero inclusive dar, se me permite, um conselho como advogado: os tribunais de justiça têm condenado jornalistas por crime de calúnia, difamação, uhum, ou injúria, quando eles não tomam iniciativa de consultar a pessoa relacionada naquele fato. Por exemplo, há uma acusação contra determinado juiz, por exemplo, o repórter publica a matéria sem ter a cautela de ter mantido contato com a pessoa que é acusada. E esse contato é possível, evidentemente, ou por telefone, e para ter a garantia de que tentou esse contato, a prova é o e-mail, por exemplo.
Uhum.
Ou telegrama, em suma, o jornalista deve ter esse cuidado, não só no interesse de preservar a dignidade das pessoas, mas de preservar o interesse público, sob pena dele cometer determinado tipo de barriga, como na imprensa se diz, com a notícia que não é verdadeira, ou que a notícia que é inventada, etc.
Doutor, no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação, é permitido o anonimato?
Não. Porque o anonimato sempre foi na história o ponto assim negro das acusações. A falta de coragem para informar determinado fato, para denunciar determinado comportamento, traz a capa do anonimato. De acordo com a Constituição, o anonimato não é admissível e também até mesmo em investigações criminais o anonimato não é aceito, salvo determinados casos onde há um interesse do Estado em obter informações mediante sigilo a respeito da prática de crimes. Porque, muitas vezes, a informação contém um caminho, uma indicação precisa. Por exemplo, alguém telefona para a central de polícia dizendo que na Praça de Santos Dumont encontrou um homem morto. E claro que isso é fácil de constatar. De verificar. Então, existem informações que são facilmente constatáveis, demonstráveis. As outras não. Então, uma cautela maior deve adotar não só o jornalista, como eu falei há pouco, mas também a própria investigação policial e criminal.
Doutor, e como funciona o direito de resposta dentro dos meios de comunicação?
Bom, o direito de resposta está atualmente subordinado ao seu fundamento jurídico a um tratado internacional, a uma declaração internacional, se não me engano, no momento aqui, me parece de Costa Rica, declarações de direitos, onde se exerce esta faculdade, esse direito de responder a determinado fato publicado. Quando foi julgado aquela ação que declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que não haveria problema quanto ao exercício do direito de resposta, que bastaria usar o artigo da Constituição que prevê a retificação e a resposta. Mas, na verdade, não é assim. Na prática, tem havido dificuldades com relação à natureza, à forma de pedir essa resposta, o tamanho da resposta, etc. Por isso que há, no Congresso Nacional, um projeto até do senador Roberto Requião procurando estabelecer os critérios para o direito de resposta.
Doutor, em relação às redes sociais, como esse advento das redes sociais tem influenciado a questão da liberdade de expressão?
Bom, eu tenho dito que, você veja, na Líbia, no Egito, na queda do muro de Berlim, esses fatos não teriam ocorrido se não houvesse as comunicações por redes sociais. Quer dizer, uma ditadura, eu tive a oportunidade de falar já, inclusive, uma ditadura de mais de 30 anos na Líbia, mais de 30 e tantos anos no Egito, caiu por causa das reações populares por rede social. Eu acho extraordinário isso, inclusive o movimento de junho de 2013 foi notável com relação a isso. E é um meio de comunicação extraordinário, porque cada cidadão pode ser o editor de sua matéria. Ele é o editor, ele é o seu jornal próprio. Agora, é preciso que a sociedade também esteja preparada para, e a magistratura também, para enfrentar os abusos nas redes sociais. Então, é um trabalho especial que a magistratura deve dedicar, porque, de um lado, nós devemos enaltecer essa liberdade, mas nós jamais poderemos permitir que haja o abuso dessa liberdade. Por exemplo, vamos a um tema da maior atualidade, que é a da pichação. Há dias atrás, nós constatamos o absurdo da pichação do Museu Guido Viaro. O Museu Guido Viaro existe em Curitiba, no Paraná, com repercussão nacional, porque o Constantino Viaro, que é o filho do pintor, com meios próprios, com recursos próprios, comprou uma propriedade em frente à reitoria, transformou-a num notável centro de arte, e, no entanto, Houve uma pichação ridícula, absurda, sem pretender dizer nada a não ser a violência e a anarquia. Então, é claro, a pichação é importante em determinados lugares, revela inclusive um estilo de arte e de sensibilidade, mas não é possível que em qualquer lugar se pratique a arte. Nós não podemos dar esse tipo de liberdade. Então, eu gostaria de salientar a importância de um edital da Gazeta do Povo, de dias atrás, onde trata muito bem dessa matéria. Uhum. É, embora semanas antes a própria Gazeta abriu espaços enormes no Jornal de Cultura para o tal da pichação, quando nós não víamos nada, nada de arte, a não ser agressão pura e simples contra as fachadas do museu. De modo que também nesse campo, que é crime contra o meio ambiente, eu quero dizer isso, também neste campo a magistratura deve se sensibilizar muito no campo da liberdade de expressão, porque o desenho, o grafismo é uma forma de liberdade de expressão também, que é autorizada pela Constituição, mas não o seu abuso, como se vê frequentemente, né? Daí a importância também da campanha da Associação Comercial do Paraná, há um tempo atrás, e que se renova. E a importância também de restaurar a pintura do bonde lá perto da Boca Maldita, que é algo extraordinário, importante isso para as crianças. Por que que se admite agora o dano absurdo? Então a população tem que reagir contra isso, eu acho.
Professor Renê, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu quero agradecer muito, saudar inclusive também o doutor Frederico, que é o presidente da AMAPAR, pela demonstração inclusive de sensibilidade permanente no trato inclusive dessa entidade que é da maior importância para a magistratura do nosso Estado e da nossa sociedade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!